Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 29 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, está oferecendo um ponto fixo para a vacinação antirrábica de animais. O local designado para esta atividade é a Unidade de Vigilância em Zoonoses, situada na Avenida André Eduardo Matarazzo, 4255. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Para receber a vacina, os animais devem estar saudáveis e ter mais de 3 meses de idade. A vacinação é oferecida de forma gratuita e não é necessário agendar. Cães devem estar com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra a importância de entender a mecânica quântica de ímãs de terras raras para produzir materiais mais sustentáveis. Pesquisadores da USP identificaram abordagens teóricas e realizaram experimentos para a descrição dos ímãs permanentes, material de grande importância em eletrônicos, mas que causa impactos ambientais em sua produção. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que taxa de juros e inadimplência são responsáveis pela alta nos pedidos de recuperação judicial. Para o economista e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto, Edgar Melo, a recuperação judicial é uma constatação da incapacidade da empresa de pagar seus compromissos frente às suas dívidas.
Acontece na USP.
E agora vamos ao que acontece na USP com Eduardo Nazaré. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto busca mulheres com ou sem obesidade para pesquisa que vai avaliar a concentração da taurina, um nutriente abundante no organismo. As interessadas precisam ter idade entre 60 e 75 anos, não fumantes, que não estejam praticando exercício físico atualmente e que tenham diabetes tipo 2, comprovada com laudo médico e com apresentação de exame de sangue contendo os valores de glicemia e hemoglobina glicada. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 16 99238 0211. Repetindo para você anotar, é o 16 99238 0211. Trago também que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está com inscrições abertas para atividades de capoeira ligadas ao projeto Diálogos e Vivências para as Relações Ético-Raciais. As aulas, gratuitas e abertas ao público, serão às sextas-feiras no bloco didático da unidade, a partir das 6 horas da tarde, com início no dia 8 de março. Mais informações pelo telefone 16 99724-0092 ou no portal ribeirão.usp.br. Repetindo o telefone para você anotar, é o 16 99724-0092. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Quinta-feira, com predomínio de sol e muito calor na maior parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, são previstas áreas de chuvas com trovoadas de formas isoladas. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de sol entre algumas nuvens pelo período da manhã e durante a tarde, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas em pontos isolados. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 32 graus em Franca, 34 em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra, 35 em Monte Azul Paulista e 36 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23 graus e 1 décimos às 6 horas e 40 minutos da manhã. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas ficarão 21 graus em Franca e São Joaquim da Barra, 22 em Ribeirão Preto e Barretos e 23 graus em Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A editora da Unicamp realiza uma campanha de doação de livros com o objetivo de incentivar a leitura e ampliar o acesso a obras de caráter técnico, artístico e científico. Confira os detalhes com Juliana Franco.
A editora da Unicamp prorrogou até o dia 31 de março o prazo para instituições públicas do Estado de São Paulo participarem da campanha de doação de livros, que tem como objetivo incentivar a leitura e ampliar o acesso a obras de caráter técnico, artístico e científico. Os livros selecionados para doação foram publicados pela editora da Unicamp há mais de 10 anos e estão organizados em lotes fechados, de acordo com o potencial interesse das instituições. O lote A, que traz obras de autores como Machado de Assis e Arthur Azevedo, é voltado a bibliotecas de escolas de ensino médio. O lote B, que tem entre os títulos obras de Olavo Bilac e Raul Pompeia, por exemplo, é destinado a bibliotecas não especializadas. E o lote C, que reúne obras de diferentes áreas do conhecimento, é voltado a bibliotecas universitárias. Podem solicitar a doação dos livros bibliotecas públicas municipais, de escolas, universidades, presídios, organizações não governamentais sem fins lucrativos e também bibliotecas vinculadas a autarquias, fundações ou outras entidades públicas localizadas no estado de São Paulo. Desde a primeira edição da campanha, em 2020, a editora da Unicamp doou quase 28 mil livros de seu catálogo a instituições e bibliotecas de 72 municípios paulistas. Na campanha atual, a intenção é doar mais de 23 mil livros. A solicitação de doação pode ser realizada até o dia 31 de março por meio do preenchimento e envio de um termo por e-mail, cujo modelo pode ser conferido no edital da campanha, disponível no site editoraunicamp.com.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E cada vez mais, as cirurgias bariátricas se tornam cirurgias metabólicas, pois tem como alvo, principalmente, tratar as doenças associadas à obesidade. Assim, num futuro próximo, as autoridades de saúde no Brasil devem unificar esses procedimentos. Entenda a motivação para essa mudança na reportagem de Rose Talamone.
No futuro, as autoridades de saúde no Brasil devem modificar as portarias que regulamentam as cirurgias bariátrica e metabólica para tratar a obesidade e suas doenças associadas, buscando uma abordagem unificada. A cirurgia bariátrica é regulamentada desde 2013, destinada a pessoas com IMC acima de 40 ou acima de 35 com doenças associadas. Já a cirurgia metabólica visa tratar pessoas com IMC superior a 30, com síndrome metabólica, que envolve doenças como diabetes e colesterol. O professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Wilson Salgado Filho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, fala o que estimula essas mudanças.
O fato é que cada vez mais nós estamos pensando na resolução destas doenças, muito mais do que nós pensávamos anteriormente, quando mais no peso. Então, tanto baros, peso. Então, realmente, nós estamos cada vez mais caminhando para o controle das doenças associadas. O fato é que, como nós não conseguimos lidar com toda a demanda de pacientes, principalmente no SUS, num futuro próximo, nós vamos ter que começar a priorizar os doentes com as doenças associadas, mesmo que eles sejam portadores de índices de massas corporais menores. Então, a partir de 30, nós vamos começar a priorizar os que são doentes efetivamente com hipertensão, diabetes, dislipidemias.
O especialista lembra dos benefícios da cirurgia metabólica para a saúde dos pacientes.
Diversas doenças apresentam melhora após cirurgia metabólica. Então, a gente pode citar só, por exemplo, a dislipidemia, que é a questão do colesterol aumentado, do triglicérides aumentado, a esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, a apneia do sono, aquela dificuldade para respirar a hora que a pessoa deita e às vezes até ronca muito por causa disso, uma doença chamada hipertensão intracraniana idiopática, um aumento da pressão dentro do cérebro, isso é muito frequente, pode acontecer com os pacientes obesos, isso melhora bastante, e uma coisa que melhora muito também é infertilidade. Então, muitas mulheres estão procurando a cirurgia bariátrica, também dentro de outros problemas, obviamente, para poder ter filho, então para ser gestante. Então, a infertilidade melhora muito. E uma coisa que chama muita atenção, inclusive, no momento que a gente trata a obesidade do paciente, a gente acaba também diminuindo o risco de surgimento de diversos tipos de cânceres, que são muito mais frequentes nessa população de pacientes obesos.
Apesar dos benefícios e melhorias para a saúde, Wilson lembra que, como toda cirurgia, a bariátrica e a metabólica oferecem riscos.
A gente não pode esquecer que a cirurgia, seja ela bariátrica ou metabólica, ela não é isenta de risco, de sacrifício por parte do paciente e, principalmente, também, ela não é milagrosa. O paciente pode voltar a ganhar peso depois, pode voltar até as doenças associadas. Então, a gente precisa entender que a cirurgia, ela, primeiro, tem que ser muito bem indicada. Segundo, o paciente precisa entender o que está passando, precisa colaborar com a cirurgia. E terceiro, ele precisa ser acompanhado para o resto da vida, para poder ser que o resultado obtido seja o melhor possível obtido com essa cirurgia.
Mesmo com todos os benefícios, o especialista diz que ainda existem muitos desafios.
Praticamente a gente conseguir lidar com a fila de espera, com a grande demanda pela cirurgia, principalmente no serviço público de saúde, ainda mais depois de uma pandemia da Covid, onde acumulou muito paciente nessa fila de espera. São poucas instituições que realizam a cirurgia pelo SUS hoje em dia, nós temos muito poucas. Estima-se algo em torno de 0,3% da população de possíveis candidatos à cirurgia que são efetivamente operados por ano. Então nós estamos diante de uma fila que não vai acabar nunca, se realmente novos serviços não forem abertos. A gente precisa de um financiamento maior para poder viabilizar o credenciamento de novos hospitais para fazer a cirurgia.
Acabamos de ouvir o professor Wilson Salgado Filho, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre as cirurgias bariátricas, que são cada vez mais cirurgias metabólicas. Para o professor, no futuro próximo, novas portarias do Ministério da Saúde devem deixar de fazer essa divisão.
Rose Talamone, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, na Express Cultura, você acompanha uma entrevista com o maestro Gabriel Reinz Kirato, que fala sobre a ópera La Serva Padrona. Daqui a pouquinho, então, você confere, tá bom? O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Eu também volto amanhã ao meio-dia com você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.